1 Samuel 7, estamos terminando esse capítulo. Estamos também terminando esta parte da história de Israel. Aqueles que estão fazendo a apostila mesmo, né, que estão acompanhando, essa é a final dessa apostila, né, na próxima aula. Nós vamos estar começando um novo período, que é o período do reino, né? Nós estamos no meio de Samuel, mas o próximo capítulo, capítulo 8, vai iniciar uma nova etapa. Ainda é Samuel, continua com o profeta Samuel, mas começa uma nova etapa, totalmente nova na história do povo de Deus, porque começa o reino, né? Capítulo 7 termina Juízes, que aqui nós terminamos esse capítulo 7, fala, né, no versículo 15, Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, de ano em ano rodeava por Betel, Gilgal e Mispa e julgava Israel em todos esses lugares. Então Samuel é realmente o último juiz, né? O livro de Juízes termina com Sansão, mas depois de Sansão ainda tem Eli, que nós já vimos, e agora Samuel. Mas uma parte da vida de Samuel é como juiz, e agora daqui para frente Samuel ainda vai continuar por um tempo, ele vai acompanhar o primeiro rei, Saul, e ainda vai ungir o segundo rei, que é o rei Davi. Então Samuel ainda tem várias funções ainda a exercer, mas começa um novo período. Então por isso nós vamos começar uma outra apostila também para falar sobre o período do reino. Então aqui hoje nós vamos completar essa parte aqui sobre Samuel, aqui no capítulo 7, sobre o período dos juízes. No domingo passado nós falamos sobre como Deus levou Israel de volta àquele mesmo lugar onde eles falharam, mesmo lugar onde eles tiveram aquela grande derrota, né, não só a derrota deles pessoalmente, mas a derrota no sentido de levar a arca para os filisteus, aquela grande derrota. Então Deus levou Israel de volta ao mesmo lugar e eles tiveram a oportunidade de vencer, de passar na prova que eles tinham falhado antes. Eu acho isso sensacional. Eu acho isso maravilhoso. A gente vê isso em outras partes da Bíblia, mas eu mesmo nunca tinha percebido assim que no capítulo 7 é uma nova prova no mesmo local onde eles tinham falhado na vez anterior. Então eu achei isso realmente algo maravilhoso, ver como Deus prepara, como Deus vai trabalhando na nossa vida até nos preparar para enfrentar a mesma situação de novo. Então, nós vimos isso, fizemos a comparação, fizemos o paralelo entre o capítulo 4 e o capítulo 7. Então, só pegando esse finalzinho onde nós paramos, né, no versículo 11 ou no versículo 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saindo de Mispa perseguiram os filisteus e os feriam até abaixo de Beticar. Então essa foi o final, né, da vitória. Eles tiveram outra atitude, outra preparação, eles estavam totalmente diferentes do que quando eles foram derrotados no capítulo 4. E dessa vez eles não tiveram que fazer praticamente nada, e Deus trovejou sobre eles. A gente não tem detalhes, mas com certeza não era um trovãozinho lá na distância, uma coisa assim, né, não era uma tempestade normal, era alguma coisa diferente, porque eles ficaram aterrorizados e fugiram. E a única coisa que Israel teve que fazer, que é a única coisa que nós temos que fazer na hora da vitória mesmo, é correr atrás dos inimigos, né? É interessante como Deus precisa da nossa posição. Ele vai trovejar, mas a gente precisa correr atrás dos filisteus para consolidar a vitória. Então, foi isso que aconteceu. Então, agora nós vamos começar falar um pouquinho mais sobre esse lugar e esse monumento Ebenezer. Versículo 12. Então, tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse versículo é muito citado, como muitas vezes acontece. Às vezes nós citamos textos da Bíblia sem saber muito do contexto, né? A maioria das pessoas que cita aqui Ebenezer não sabe nem do que se trata Ebenezer, como é que foi essa batalha, o que, que Deus fez ali, mas é um versículo que realmente chama atenção. Então muita gente cita, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, esse versículo eu tenho certeza que vocês já viram muitas vezes, já foi citado, né, muitas vezes. Mas no domingo passado nós frisamos que esse nome Ebenezer aparece 3 vezes somente na Bíblia, e as outras 2 vezes é antes daqui. Então, na verdade, quando cita Ebenezer no capítulo 4 e depois de novo no capítulo 5, na verdade, naquele momento que estava se referindo a Ebenezer, o nome não tinha nem sido dado ainda, mas era para marcar o lugar que realmente Deus tinha um propósito de trazer o povo de volta no lugar onde eles tinham sido derrotados e dar uma vitória. Então eu enfatizei isso no domingo passado. Ebenezer é um lugar, né, onde eles foram derrotados, agora eles estão voltando ao mesmo lugar. Mispa não, onde eles fizeram assembleia solene, por isso que eu dei aquele mapinha para vocês verem a distância. Mispa é um outro lugar, mas eles foram perseguir os filisteus até voltar ao lugar onde eles foram derrotados, que era Ebenezer. Agora eu quero ver com vocês, né, quero comentar um pouco mais sobre o significado espiritual. O que Samuel fez? Ele depois dessa vitória, no mesmo lugar onde eles tinham sido derrotados. Então, versículo 12, vamos olhar de novo. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e ele chamou Ebenezer. Então, nesse lugar, ele levantou uma pedra. Essa pedra, obviamente, vai servir de monumento, né? Quer dizer, ele pega uma pedra grande e coloca no lugar, e essa pedra passa a ter um significado especial. Quer dizer, todas as vezes que alguém passa ali, para que essa pedra? O que significa esse monumento? O que significa essa pedra que foi colocada aqui? Então, tem uma história. E também ele dá um nome, né? E nós vamos ver rapidamente alguns outros lugares na Bíblia onde eles faziam esse tipo de coisa. Sabemos que no Velho Testamento as coisas eram mais visíveis, as coisas eram mais materiais, hoje as coisas são mais espirituais, invisíveis, mas nós não podemos espiritualizar todas as coisas, né? É lógico que Deus não espera que, sei lá, em algum lugar onde você teve uma experiência com Deus, você não vai necessariamente pegar uma pedra e colocar ali, né? Mesmo porque talvez alguém vai chegar e tirar a pedra, porque não pode colocar ali. Então, assim, as coisas não são exatamente iguais àquela época em todos os sentidos. Mas o que eu quero frisar é que Deus fazia questão, eu quero que vocês vejam, vocês devem lembrar disso também de outras ocasiões, nós vamos chamar atenção agora alguns outros momentos na história em que isso também acontecia, para a gente ver que isso realmente era, vamos dizer assim, era um padrão, era um hábito de Deus. Ele podia estar usando até, podia ser um costume dos povos, quando... Eu nem vou citar propriamente isso como parte da nossa listinha, mas quando Jacó fez uma aliança com Labão, essa história, não sei se vocês vão lembrar, porque não, né, não é uma das partes principais da história de Jacó, mas teve aquele momento que Jacó fugiu, né, foi embora de onde ele estava lá com Labão, e como ele tinha um medo de enfrentar Labão, falou assim, estou indo embora, ele saiu de noite e foi embora, né, sem Labão saber. Aí Labão, no outro dia, levantou e foi correndo atrás. Aí ele, né, briga um pouco com Jacó, o que você está fazendo? Tal. Aí eles conversam, fazem uma aliança, e aí eles fazem um montão de pedras para simbolizar a aliança. Então isso estou dizendo porque era até, vamos dizer assim, até um costume deles era de marcar. Não tinha tanto livro, aliás, assim, livro como nós conhecemos não existia. Então eles não tinham outras formas de registrar, de marcar, falou assim, olha, hoje, tal dia, nós fizemos uma aliança, isso aqui. Então, como é que eles faziam uma coisa ser lembrada, ser mais permanente, aquilo ficar na memória das pessoas? Era levantando um monumento. Então, isso é uma característica de Deus, e nós vamos procurar, eu sempre falo assim, eu ofereço algumas aplicações dessas verdades, mas eu reconheço que tem muita coisa que eu não vejo ainda, que talvez Deus vai mostrar para outras pessoas. A palavra de Deus tem tesouros inesgotáveis, amém? Nunca pense que você chegou ao fim. Sabe por que Deus às vezes não nos fala muito claramente em alguns textos muito conhecidos da palavra? Porque quando a gente lê aquele texto, né, Salmo 23, por exemplo, você pensa, não, tudo que tem sobre o Salmo 23, eu já ouvi, já li tantas vezes. Eu estou dando um exemplo, né, mas tantos textos a gente lê, fala assim, nossa, isso aqui eu já ouvi centenas de pregações sobre esse texto, aqui não tem mais nada. Nunca, assim, a gente não pensa talvez conscientemente, mas no subconsciente a gente olha um texto e fala assim, isso aqui eu já conheço, né? Agora, quando tem um texto diferente, fala assim, nossa, o que quer dizer isso? Aí, quando você fala assim, o que quer dizer isso? O Espírito Santo pode te falar, não é verdade? Isso pode e deve acontecer na nossa vida, na nossa leitura sozinha, nas nossas meditações. Nós devemos falar assim, o que quer dizer isso? Por que Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor? Pô, eu já ouvi isso tantas vezes, mas o que quer dizer isso de verdade? Então, quando você começa a perguntar, o Espírito Santo que Jesus enviou como nosso mestre, não foi? Né? Ele nos enviou o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, aí tem espaço para ele. Mas quando você lê um texto, você acha que entende? O Espírito Santo fica lá assim, sem função, sem emprego. Né? O Espírito Santo está lá olhando assim, não tem nada para mim. Né? O cara acha que sabe tudo. Né? Então ele fica lá de lá, mas quando a gente fala assim, Deus, eu não entendo isso aqui, me mostra, Deus pode operar, né? Amém? E quando você pensa, eu não entendo, mas eu vou ter que perguntar para alguém, também o Espírito Santo fica de fora, lembra disso, Deus pode usar alguém para explicar para você, mas Deus também pode falar diretamente no seu coração. Se você tem um dia de conversão, se você tem 5 anos, 20 anos de conversão, é a mesma coisa, o Espírito Santo quer nos ensinar diretamente. Ele usa mestres e pastores e livros e várias formas, mas ele quer falar diretamente no nosso coração. Então, quando a gente vê isso aqui, o que quer dizer? O que, que Deus está querendo falar? Então, eu vou oferecer algumas coisas, mas eu fico, né, dentro de mim mesmo, eu fico insatisfeito. Deus, eu sei que tem mais. Tem mais alguma coisa? Por que que Deus faz questão de monumentos? Por que que Deus faz questão de memória? Mas vamos ver rapidamente alguns lugares onde houve essa mesma... Nós não vamos comentar muito a história de cada um, só para vocês verem que Deus... As histórias vocês vão lembrar, né? Gênesis 22... Às vezes era uma pedra, um monumento, às vezes era um altar... É o mesmo, mais ou menos o mesmo sentido. Gênesis 22, famosa história de Abraão oferecendo Isaac. Vocês lembram que quando eles foram, Deus pediu a Abraão para oferecer Isaac, mas Abraão não contou para o filho o que Deus tinha mandado fazer com ele. Ele falou assim, vem meu filho, Né? Filho gosta de acompanhar o pai, filho foi junto, né? E a palavra ainda dá esse detalhe, essa figura, assim, você sente o drama quando eles estão subindo, estão caminhando, né, para o lugar que Deus tinha mandado ir, que era 3 dias de viagem, né? Deus podia ter mandado sacrificar ali pertinho da casa dele, mas Deus mandou ir para um lugar 3 dias de distância, porque, olha, é isso que eu falo, assim, Deus tem, hoje é mais espiritual, mas a gente precisa entender que Deus tem lugares e datas. Nós estamos no mundo material, Deus está fora do mundo material, mas Deus trabalha conosco dentro desse mundo de tempo e espaço, e Ele faz questão de datas e Ele faz questão de lugares. Por que Abraão teve que levar Isaac para aquele monte? Porque era o monte onde futuramente Salomão iria fazer o templo. Olha só que coisa, não tinha nada lá, mas Deus sabia o que seria feito ali. Então, Deus enviou Abraão para aquele lugar. Então, eles estão caminhando e Isaac pergunta para o pai dele. Pai, nós estamos fazendo, o pai fazia sacrifício, Isaac já sabia como era o sacrifício. Então, ele falou assim, pai, eu estou vendo a madeira, eu estou vendo, né, um negócio para fazer o fogo ali, nós vamos fazer um altar, mas está faltando uma coisa essencial. Né, nós temos tantos rebanhos, né, Abraão tinha milhares e milhares, né, de rebanhos, de animais, nós não estamos levando nenhum animal para sacrificar. E Abraão, com pesar no coração, sem querer falar com o filho, o sacrifício é você, meu filho. Não, ele não falou. Ele falou assim, Deus proverá. E ele não sabia que Deus realmente iria prover. Mas ele falou assim, Deus proverá. E chegou lá, realmente Deus, né, depois nós não sabemos o que aconteceu, como é que Abraão contou para o filho, porque, né, ele colocou o filho em cima do altar, e só que ali Deus mostrou para ele um outro animal, né, um carneiro para oferecer, e no versículo 12, o anjo fala, não estendas a tua mão sobre o rapaz. Versículo 13, levantou Abraão os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Não é bom saber que Deus é tão soberano que ele até faz o carneiro ficar preso pelos chifres, né? Você acha que Deus não intervém nos acontecimentos? Ó, Deus fez o carneiro ficar preso com os chifres. Não é maravilhoso isso? Saber que Deus está tão em controle da situação que ele consegue até fazer isso acontecer, né? Então o carneiro está lá preso pelos chifres, e Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, o que nós queremos concentrar nessa história? Que ali aconteceu uma coisa muito importante. Você não acha que Abraão quer guardar esse momento da libertação? Para ele, o filho dele estava morto. Deus tinha pedido, ele estava indo. O filho chegou a ser amarrado em cima do altar. Então, dentro do coração de Abraão, o sacrifício foi consumado, só faltou enfiar a faca. Mas no coração de Abraão, tudo foi entregue, verdadeiramente entregue. Só que Deus proveu, como ele tinha falado, sem saber que ele estava profetizando, ele falou com o filho, Deus proverá. E Deus proveu, Deus deu para ele um animal, e não só deu um animal para ele achar lá, mas Deus deu para ele a autorização de tirar o filho de cima do altar e colocar o animal no lugar dele, né? Que é a grande figura da substituição de Jesus no nosso lugar. Então, Abraão não vai simplesmente falar assim, tudo bem, eu tive uma experiência maravilhosa e passou. Não, ele quer gravar essa experiência. Ele quer manter, ele quer fazer uma coisa mais permanente. Isso é uma coisa a ser lembrada, isso é uma coisa que nós devemos guardar. Então eu quero que vocês comecem a pensar desde agora, o que significa Ebenezer, o que que Deus quer fazer na nossa vida. Nós guardamos tantas datas, data do nosso aniversário, de nascimento, de casamento, primeiro emprego, formatura na escola, nós guardamos tantas coisas naturais, por que nós não guardamos mais os grandes marcos de Deus na nossa vida? literalmente datas, lugares, momentos. Isso foi uma virada na minha vida. Será que você sabe quais são as viradas na sua vida? Além da conversão, a conversão é a maior virada de todas, mas existem outras viradas na nossa jornada. Precisa ter. Será que você não tem? Se não tiver, está faltando uma história com Deus. Porque se nós andamos com Deus, Deus está procurando nos conduzir para algum lugar. Só que nesse alvo, nesse lugar para onde nós estamos andando, a gente erra muito. Não tem um de nós que não erra, não tem um de nós que não faz igual o povo de Israel. Passamos em Ebenezer a primeira vez e tomamos bomba, somos reprovados. Só que ele nos leva 20 anos depois, espero que seja menos, né? 20 anos depois, para o mesmo lugar, e fala assim: agora você está pronto para enfrentar aquela mesma situação. Então Samuel, quando Israel corre atrás dos filisteus, Samuel não cita, ele não estava presente pela história na derrota, mas Samuel sabe muito bem da derrota. Ele sabe muito bem, porque ele morava junto com Eli, ele morreu quando soube que a arca tinha sido tomada. Então Samuel sabia muito bem do momento da derrota. Então quando agora Deus reverte a situação, Israel voltou para Deus, Israel tirou os deuses falsos, Israel fez uma assembleia solene, nós vimos tudo isso no capítulo 7, e agora vem a batalha, Israel não tem mais presunção, Israel não está mais falando assim, deixa para nós que a gente vai, Israel não tem mais estratégia, vamos pegar a arca, porque Deus vai conosco, mesmo se nós não estivermos certos com Deus, Deus vai conosco. Não é assim. Deus não esquece, Deus não passa por cima, Deus não deixa a gente simplesmente ir avançando com pecado em nossa vida. Deus nos traz de volta e fala assim: eu quero conserto, eu quero pureza, eu quero uma mudança. E aí quando não tem mais presunção, não tem mais aquela autoconfiança, quando Israel fala assim: Samuel, nós vamos, mas ore por nós, porque nós não somos capazes de vencer o inimigo, então Deus troveja, Deus mostra o poder, Deus fala assim: agora eu sou liberado. Deus precisa ser liberado. Deus tem grande poder, mas Deus não pode usar o poder dele. Por quê? Porque nós estamos amarrando Deus, nós estamos na posição errada. Deus pode, Deus vai fazer tudo sozinho, ele que derrotou os filisteus, mas ele precisa do povo dele na posição certa. Então quando ele traz o povo para a posição certa, eles só consolidam a vitória. Samuel pega uma pedra e fala assim: isso aqui é Ebenezer, como Abraão falou assim. Olha só o que ele diz, versículo 14: assim chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá, Jeová Jiré, não é? Jeová Jiré, o Senhor proverá. Daí dizer-se, olha só por que que Deus quer que faça um monumento, por que que é para marcar o lugar, marcar a data, fazer um marco, porque até o dia de hoje, né, gerações depois, quando alguém passa naquele lugar, é para dizer: ali o Senhor proveu, ali o Senhor ganhou a vitória. Não ali Abraão foi o grande vencedor, não, ali o Senhor proveu. Estão entendendo? O monumento não é para nós, o monumento é para Deus, o monumento é para a soberania de Deus. Então, sempre associando, Ebenezer, o que quer dizer Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor, isso é um marco porque Deus agiu. Não é todo dia por causa da nossa falha, mas não é todo dia que Deus age, não é todo dia que os filisteus são derrotados. Infelizmente, muita grande parte da história na Bíblia e da nossa história é nós sendo subjugados pelos filisteus, infelizmente. Isso não é por falta de Deus, é porque nós não estamos no lugar certo. Mas quando Deus nos coloca no lugar certo, quando Deus ganha a batalha, nós levantamos uma pedra e falamos assim: aqui foi o Senhor que agiu, não fui eu, aqui não foi uma vitória minha, aqui eu vi com meus olhos Deus agir em meu favor ou em nosso favor, amém? Essa é a pedra Ebenezer, Deus agiu, Deus autenticou. Lembra que a gente tem falado um pouco sobre a arca? A arca é a aliança de Deus com o povo, é Deus falando assim: olha, esse povo é meu e eu ando no meio deles, e quando eles são atacados ou quando eles passam por situações, eu intervenho em favor deles, para fazer a obra no lugar deles. Então quando nós temos a arca, quando Deus age, é uma coisa diferente. Mas quando nós tentamos demonstrar que somos nós, quando nós fazemos propaganda, quando nós levantamos o nosso nome, a minha campanha, o meu ministério, ou coisas desse tipo, não é. Mas Ebenezer é quando Deus age em nosso favor. Olha, o tempo não vai permitir, eu vou ter que citar alguns outros assim, porque se eu for abrir lá, eu vou acabar falando da história e não vamos terminar hoje. No livro de Gênesis, só anotem aí, Gênesis 28, tem a história de Jacó. Gênesis 28, 18 e 19, né, que foi quando Jacó estava fugindo da ira do irmão dele, e Deus apareceu em sonho para ele aquela noite, fez uma promessa, e Jacó levantou no outro dia, depois desse sonho, e pôs a pedra, a própria pedra que ele tinha usado como travesseiro, onde ele tinha dormido, a própria pedra ele pôs como monumento, e disse: isso aqui chama-se casa de Deus, né? E ainda, vocês podem marcar também a referência de Gênesis 35, 14, porque isso, essa ocasião é interessante, porque Deus fez Jacó, Deus não nos faz voltar só para lugares de derrota, tá bom, irmãos? Deus também nos faz ir de volta para lugares onde Ele falou conosco. Em Gênesis 35, no primeiro versículo, Deus fala com Jacó, Deus fala com ele: volta lá para o lugar onde eu falei com você. Aí ele volta lá, faz o altar e não acontece nada. Só que um pouquinho depois, Deus fala com ele de novo, no mesmo lugar, ele torna a ungir aquela pedra e torna a frisar aquele monumento. Então foi um lugar que Deus falou com ele, foi um marco na vida de Jacó, antes dele sair da terra prometida, né, indo lá para Labão, e depois quando ele estava voltando. Então esses marcos são importantes na nossa vida. Você tem uma história com Deus. Quando você começa a pedir a Deus para agir na sua vida, você pede, fala assim: ó Deus, assim como o Senhor fez com Abraão, como o Senhor fez com Davi, como o Senhor fez com o teu povo, como o Senhor fez... A gente usa exemplos, né? Podemos usar exemplos contemporâneos, podemos usar homens de Deus da história, podemos usar, mas tem que chegar um momento também, quando nós falamos assim: Deus, o Senhor lembra como há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, O Senhor estava me conduzindo e algo foi muito importante, teve um marco ali na minha vida. Agora eu estou em outra encruzilhada, mas assim como o Senhor fez, entendeu? A gente começa a usar aquilo que Deus fez na nossa vida. Então nós precisamos ter marcos na nossa vida. Nós precisamos ter formas de dizer: assim como o Senhor falou comigo naquela ocasião, assim como o Senhor me libertou, assim como tem aquela pedra Ebenezer na minha vida de 5 anos atrás, de quanto foi atrás, hoje também eu estou esperando que o Senhor haja em meu favor. Eu não tenho condições, eu não tenho força, mas o Senhor vai agir. Então tem que ter esses marcos na nossa vida, onde nós começamos a construir e Deus começa a nos mostrar. Tem muita coisa na nossa vida que não fica claro, eu acho que nunca tudo fica claro, assim, tipo, todas as coisas, o que Deus quer fazer na nossa vida no plano geral. Tem muitas, muitas dúvidas, muitos mistérios, muita confiança em Deus, a gente tem que dar a mão para Deus no escuro e andar com Ele, mas existem algumas coisas que Deus começa a mostrar uma sequência, falar assim: ah, estou entendendo, o Senhor me conduziu por aqui, então Eu estou entendendo agora que o Senhor está me conduzindo dentro desse plano, dentro dessa direção. Então, começa a ter uma história na nossa vida. Jacó tinha essa história. Ok, agora é essa que nós precisamos abrir lá. Êxodo 17, lá no deserto. Esse tem um paralelo muito grande com o caso de Ebenezer. Êxodo 17 foi aquela batalha, só vou lembrar assim, o contexto, que nós vamos ler só no finalzinho do capítulo, né? Mas foi aquela ocasião que eles estavam no deserto e Amaleque atacou Israel. Então eles foram lutar contra Amaleque e Moisés. Olha como é assim, um paralelo bem grande com essa história, porque Samuel também não foi para a batalha contra os filisteus, no capítulo 7 de Samuel. Samuel estava fazendo o que mesmo? Ele estava orando, né, sacrificando e orando, que era, né, a preparação de Israel, mas também a oração de Samuel foi a base da vitória. Eles falaram assim: nós vamos para a batalha, mas Samuel, ore por nós. Então Deus faz isso. Algumas pessoas são chamadas mais para uma linha assim de ação, outras pessoas são chamadas mais para, né, estar numa posição de oração, e é tão importante ou mais, não é verdade? Tão importante ou mais, na verdade, como a gente vê aqui nessa história, que vocês também acho que lembram bem, é bem usada assim para ilustrar esse princípio, que Moisés tinha que ficar com as mãos levantadas, lembra disso? Ele tinha que ficar numa pedra em cima de um morro com as mãos levantadas. Quem já tentou ficar com as mãos levantadas por uma hora em seguida? Né? No louvor assim, no segundo minuto a gente já está baixando as mãos porque a gente não aguenta mais, né? Ou pensa que não aguenta, né? Então, ele não aguentava, não sabemos quando, acho que foi o dia inteiro, né, a batalha. E ele não aguentava ficar com as mãos levantadas. Então, não só precisava de Moisés na posição de oração, mas precisava de apoio, né? Duas pessoas, uma de cada lado, para segurar as mãos dele, para que ele tivesse força, porque quando ele não aguentava e abaixava as mãos, Amaleque avançava. E quando levantava as mãos, Israel avançava. Então, foi assim, versículo 13 fala assim: assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. E versículo 14, o Senhor fala a Moisés: escreve isso para a memória num livro, repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Sabe quanto tempo mais ou menos levou para ele cumprir essa promessa? Alguma coisa entre 340, quase 400 anos, não, acho que 400 anos, que estão no começo da jornada no deserto, foram mais ou menos 300 anos de juízes, e foi no tempo de Saul que Deus exigiu que Saul cumprisse. Então, eu espero que na nossa geração Deus faça as coisas um pouquinho mais rápido, né? Quando ele promete que ele não demore 400 anos para cumprir, né? E como as coisas estão caminhando para o final, eu creio que ele vai fazer mais rápido. Mas o que me empolga nessas coisas aqui é que Deus não esquece. Deus não esquece. Ele não esquece as promessas, ele não esquece os pecados que precisam ser consertados, ele não esquece, ele está ali certíssimo no alvo dele. A gente que está dando volta, mas Deus está com o olho dele no alvo, ele não tira. Então, quando chega a hora de retomar, ele está: vamos voltar no lugar onde nós paramos, né? Onde eu estava mesmo quando eu parei? Então, vamos voltar ali naquele lugar. Ele não perde. Então ele falou assim: escreve, porque eu vou riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Versículo 15. Edificou Moisés um altar. Então a gente vê assim duas coisas que eles faziam: ou eles levantavam uma pedra ou um altar e davam um nome. Então tem duas coisas: você põe a pedra, mas se a pedra não tiver nome, você fala: ali tem uma pedra, e daí? Não, tem que ter um nome, porque aquela pedra representa alguma coisa. Então a pedra ou o altar, ele falou assim, e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Disse ele: pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. Aqui tem um marco. Aqui tem um marco. Deus vai acabar com esses inimigos. Esses inimigos, Deus falou assim, eles vieram e eles foram traiçoeiros, porque eles começaram a atacar as pessoas doentes e fracas, né? Eles foram traiçoeiros. Então Deus falou assim, eu vou apagar a memória. Amaleque, esse inimigo vai ser destruído. Demora, mas Deus cumpre. Agora, ele fala que, então aqui tem um marco, se não fosse o povo de Deus, se não fosse as mãos de Moisés levantadas ao céu, não teria marco aqui. Então é um marco de Deus, é um marco do povo, estando no lugar certo. Então mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Então essa é a ideia do marco. Eu só vou citar mais um versículo que não vai dar tempo de ler, que é 2 Crônicas 20, 26, com Josafá, que também tiveram uma batalha e uma vitória sobrenatural e chamaram o lugar de Beraca, bênção, lugar onde Deus interveio no lugar em favor de Israel. Então, eu dei esses exemplos, né? Pode anotar também Josué 4, 9, Josué, que se alguém não anotou Crônicas, é 2 Crônicas 20, 26, se alguém não anotou. Depois tem Josué 4, 9, que foi quando eles passaram o Jordão, eles fizeram também um monumento que Deus abriu o Rio Jordão, fizeram um monumento ali, Josué 4, 9, e tem também Josué 24, 26, que quando Josué estava quase morrendo, ele fez uma aliança com o povo de Israel e colocou uma pedra ali como testemunha. Então tem vários exemplos de como Deus, mas acho que já ficou claro assim o significado. Eu quero falar, agora vamos voltar para Samuel 7, para a gente falar mais um ponto aqui então. Primeiro vamos fazer, quem está com a folha, está anotando, né? Vamos colocar três pontos aqui para falar assim, sobre o porquê dos monumentos, né? O porquê desses marcos, por que fazer um lugar visível, um monumento, por que Deus interessa nisso? Primeiro lugar, para não esquecer, quer dizer, aquilo ali é para ficar firme na nossa vida, na nossa história e para outras gerações, que Deus age em favor do seu povo quando nós confiamos, quando nós, né, estamos na posição certa. Então é para fazer um marco, não para nós. Lembre bem claro, o marco é para Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus nos trouxe até aqui. Segunda razão que tem que ter um marco, que é mais específico para esse caso, desse marco de Ebenezer. Em todos, né, ele fala, Deus fez uma grande coisa, Deus proveu, Deus fez. Agora aqui tem uma conotação especial, porque ele fala assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora eu quero que vocês pensem sobre essa parte. Até aqui, o que implica? É muito interessante quando a gente medita na implicação. O que quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor? Significa que nós terminamos a jornada ou tem mais para frente? Tem mais, porque até aqui. Então, essa ideia de Ebenezer realmente não é, né, está muito claro assim, nós não chegamos, e isso é uma tendência muito grande, quando Deus te dá uma vitória, existe uma tendência aí que o inimigo, sabendo disso, ele procura, ele está sempre pronto para atacar exatamente aqui. Quando nós temos uma grande vitória, nós temos uma sensação de alívio, e que acabou, e não acabou, não acabou, até aqui nos ajudou o Senhor, tem mais terreno para ser conquistado, tem mais distância para percorrer, para chegar ao alvo. Então a ideia é até aqui. Então nós queremos marcar território conquistado. Nós não estamos no final. Então, eu coloquei assim, não perder terreno conquistado. Não perder terreno conquistado. Quando nós falamos sobre os juízes, nós falamos que os juízes é um período de ciclos, lembra? Então, a ideia do círculo é você estar sempre dando volta e chegando ao mesmo ponto de partida, você não está caminhando. O grande problema do período de juízes, de muita coisa que acontece na nossa vida, é que nós temos momentos de grande vitória com Deus, só que depois, como eu falei, a gente fica acomodado, a gente pensa que acabou, e daí então a gente relaxa, não busca o Senhor como antes, não tem inimigos, a gente, né, parece que a gente busca Deus quando tem algum problema na nossa vida. Quando não tem, a gente fica assim, sossegado, acomodado. Aí começa a história de novo, porque nosso amor esfria por Deus, né? A gente falou bastante sobre esse ciclo. E eu tenho falado, né, quando a gente estava no início da história de Samuel, eu tenho falado que o significado de Samuel é que Deus levantou Samuel para quebrar o ciclo dos juízes. Deus, né, na história... Esses ciclos na história de Israel, os ciclos vão voltar, porque esse aqui é simbólico, né? E depois do rei Davi, que representa Jesus e tal, aí vem, né, vem outras histórias, né? Vem Jesus no Novo Testamento, aí vem a igreja, os ciclos voltam. Então esses ciclos voltam, mas na figura, na simbologia, tem um momento na história... E eu creio que nós estamos próximos daquele momento em que esses ciclos vão terminar para sempre. Agora, nós sabemos que esses ciclos vão terminar quando Jesus voltar. Mas, de alguma maneira, antes da volta de Jesus, Deus está querendo fazer alguma coisa na nossa vida. Senão, Ele tem que voltar e falar assim, ó, gente, vocês sempre falharam, vocês sempre vão falhar, eu cheguei e vou dar um jeito em vocês, né? Eu vou resolver tudo. Mas a Bíblia mostra que Deus tem um plano de envergonhar Satanás. E Ele não vai envergonhar Satanás se Ele não produzir alguma coisa na nossa vida que Satanás está desafiando Deus e falando assim, você não consegue. Como Ele fez com Jó. Satanás fez um desafio para Deus. Você está vendo Jó ali? Ele vai te amaldiçoar, ele fez uma aposta. Então Deus fez alguma coisa na vida de Jó que envergonhou Satanás. E Deus quer fazer isso na nossa vida. Amém? Deus está preparando tudo para isso. Então, essa questão de ciclos é uma coisa que me empolga muito, porque como que Deus vai quebrar os ciclos na minha vida? E como que Deus vai quebrar os ciclos na vida da igreja? Então, quando Ele falou, até aqui nos ajudou o Senhor, Ele está dizendo, nós demos o primeiro passo para sair dos ciclos. Até aqui nos ajudou o Senhor, porque agora, pela primeira vez, algo aconteceu diferente. E isso merece um marco, isso realmente merece um marco. Eu vou voltar para essa questão dos ciclos, mas só vou completar esse terceiro ponto do objetivo dos monumentos. Terceiro objetivo é uma garantia que Deus nos conduzirá até o final. Então, até aqui está dizendo, eu vim até aqui e eu não quero perder esse terreno. Né, você sabe que nas batalhas, em muitas coisas na nossa vida, quando a gente pode dar muitos exemplos, quando a pessoa sai de dívida, por exemplo, problemas financeiros, ou, né, você pode dar vários exemplos, hábitos, né, quando a pessoa deixa um hábito pecaminoso. Então você está num momento, quando você começa a ter vitória, você está num momento perigoso, porque você pode voltar atrás e perder tudo de novo. A pessoa sai de uma situação de derrota, mas naquele momento... Ou ela pode continuar caminhando com Deus, ou ela pode voltar atrás. E eu volto a falar, quando nós pensamos que nós nos estabilizamos, você pode ver que na vida, mesmo na vida material, não existe uma vida estática. Ninguém fala assim, olha, eu tenho suficiente dinheiro, não vou trabalhar para ganhar mais nada. A pessoa que começa a fazer isso, ele já está no processo de morte. Que a pessoa que não tem objetivo, não está lutando por alguma coisa, ele começa a regredir. Não existe uma vida parada, né? Ah, eu estou aqui, eu nem quero mais e nem quero perder o que tem. Não existe. Né? Ou nós estamos ganhando mais ou nós estamos perdendo. Por isso que a vida material é tão traiçoeira, porque está sempre nos chamando para mais, mais. E na vida espiritual é a mesma coisa. Nós podemos achar assim, não, eu cheguei no ponto. Mas não, nós não chegamos no ponto. Sempre nós estamos caminhando para algo mais. Então até aqui o Senhor nos ajudou. Ele me trouxe até aqui. E o monumento marca essa conquista, marca esse avanço, mas ele também é uma garantia diante de Deus de que ele vai continuar nos levando. Eu vou ler só uma passagem que expressa mais ou menos isso em 2 Coríntios 1, versículo 9. Eu quero que vocês vejam mais ou menos essa ideia. 2 Coríntios 1, 9. Mas já em nós mesmos, Paulo está falando dele mesmo, ele não está falando de outros cristãos, está falando dele mesmo e o grupo que estava com ele. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós. Está vendo a lição que Israel aprendeu em Ebenezer? Foi de não confiar em si mesmo. Eles não tinham condições sozinhos. Paulo aprendeu. Nós precisamos aprender essa lição. É através da morte, através do sofrimento que nós aprendemos que nós não temos capacidade. Né? O mundo fala, você tem que acreditar em você mesmo. Isso funciona no mundo. Mas no reino de Deus, é uma coisa, é um mistério. É difícil você colocar em palavras. Porque eu não estou falando de derrota, assim, aquele crente derrotado que fala assim, não adianta, eu não tenho força, vou ficar assim mesmo. Até Jesus. Não estou falando sobre esse tipo de derrota. Mas eu estou falando sobre a atitude que diz, eu não sou capaz de ganhar a vitória por mim mesmo. Então Paulo tinha isso, a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, nós podemos chegar ao ponto de morte, morte física assim, não tem retorno. Então quando tem morte na nossa vida espiritual, é aquela assim, eu cheguei num ponto que não dá, simplesmente não tem jeito de ir para frente, morri. E Deus ressuscita dos mortos. Deus traz vida quando não tem esperança. Deus ressuscita justamente nesse ponto. Quando nós falamos, não tem jeito, sentença de morte. É uma frase interessante aqui nesse texto. A sentença de morte acabou. Né? Foi decretado, sentença é sentença de juiz, acabou, Deus decretou, sentença de morte, não tem mais jeito. E nesse momento, nessa impossibilidade, lembra a história de Ana, né? Não podia ter filhos, tantas coisas na Bíblia, não tem jeito. Olha, você vai ali, tá, determinação do médico, determinação, sei lá, da sua vida, circunstâncias, seja o que for, tem uma sentença, acabou. Não tem mais esperança. Ele fala assim, nesse momento, quando nós sabemos que é Deus que ressuscita dos mortos, então, o que ele diz? Que mais em Deus que ressuscita dos mortos, o qual nos livrou. Então ele está fazendo um marco. Deus nos livrou. Agora, para que serve esse marco? Para nos garantir que em quem esperamos, que ainda nos livrará de tão grande morte. Amém? Então, o marco Ebenezer, ele olha para o passado e ele olha para o futuro. Para o passado, ele fala assim, Deus me trouxe até aqui, não fui eu que consegui chegar aqui. Não foi minha engenhosidade, minha inteligência, minha... Não, nada disso. Né? Foi Deus que me trouxe até aqui. Agora, se Deus me trouxe até aqui, Ele me levará até o final. Amém? Então, Ebenezer, ele serve para marcar o lugar. Em nome de Jesus, eu não quero perder esse terreno conquistado. Eu não quero voltar a confiar em mim mesmo. Ebenezer é um marco que diz, eu não tenho vitória por mim mesmo. Deus interveio, Deus operou. Mas eu não quero perder, eu não quero voltar para os ciclos. Porque o que, que é o ciclo? Agora vamos pensar de novo sobre os ciclos. Pode voltar para Samuel 7. Mas vamos pensar sobre esses ciclos. Em que sentido esse acontecimento de Samuel é diferente dos outros ciclos? Aqui também, vocês podem marcar algumas coisas que eu observei aqui. Em que sentido Samuel está quebrando o ciclo dos juízes? Em que sentido? Porque o que, que acontecia? Lembra o que, que acontecia nos outros ciclos? Né? Já descrevi. Quando tudo está bem, quando tudo está andando normal, a gente pensa que o alvo da vida cristã é tudo ser perfeito na nossa vida. A gente não pensa isso? Né? Deus quer resolver isso e aquilo, e solucionar meus problemas, me dar uma posição de vitória. Aí sim, aí eu vou começar a evangelizar, aí eu vou estar cheio da vitória de Deus. Quando a minha vida estiver tudo assim, num patamar maravilhoso. Não é isso que a gente pensa? Parece que nós estamos sempre buscando, sempre querendo. Deus, tira os problemas, tira os problemas. Né? Então, o que, que acontece? No ciclo dos juízes, o foco é libertação. Essa é uma das razões que nós vivemos em ciclos. Porque nossa atenção é voltada para a libertação. Deus resolve, Deus olha, veio outro, veio Midianitas, veio Moabitas, veio Filisteus. Meu Deus, eu não sabia que tinha tantos eus, né? Tantos inimigos, tantas, vence um, brota outro, né? Então a gente pensa, Deus, porque o foco na minha vida é libertação. Eu quero ficar livre de problemas. Mas quando sai desse foco, nós começamos Samuel, nesse capítulo 7, o que era o foco? Consertar com Deus, servir totalmente a Deus, tirar os deuses estranhos, uma aliança com Deus, deixar Deus agir. Então o foco, né, quando no livro de Juízes, tem alguns momentos que eles falavam, tem principalmente o capítulo 10 de Juízes, eles falam assim, Deus, nós pecamos, mas não chega, nenhuma vez chega nesse ponto de haver um conserto profundo. Então Samuel, ele não está focalizando a libertação, o grande alvo, Deus, não que, lembra assim, não é que não seja um ponto importante, mesmo no começo do capítulo, ele fala assim, se vocês se converterem ao Senhor, Deus vai libertar os filisteus. Então não é que Deus não tenha, não dê importância, não devemos pedir libertação, não é essa a questão, Deus quer nos libertar. E a questão da libertação, Deus usa na nossa vida para pressionar, para a gente buscar a Deus. Mas se o nosso alvo for somente a libertação, nós vamos repetir o ciclo. Vocês entenderam? Se nós só buscarmos a libertação, nós vamos repetir o ciclo. Por quê? Porque acabou a opressão, nós voltamos à acomodação. Porque nós não pegamos o alvo de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Como fala no Novo Testamento, Hebreus fala assim, não sejais para sempre crianças, lembra essas passagens? Tem Hebreus, tem 1 João, né? Não é para ser sempre criança, é para crescer, a gente sempre fica lançando, Hebreus fala sempre relançando os fundamentos, Deus está cansado do ciclo, você está? Eu estou cansado do ciclo também. Nós temos que ficar cansados, vamos então gente, mais um problema, como é que tem que fazer no problema? Aí lança o alicerce de novo, no problema você tem que buscar a Deus, você deixa de lado outras coisas, você se torna mais sério, você dedica, você esquece de televisão e outras coisas que roubam o nosso tempo e a gente busca mais a Deus, jejua, aí acabou, tudo volta ao normal, né? Que a gente pensa que o que Deus quer para nós é uma vida normal. Deus não quer aquela vida rotineira, Deus quer uma vida de crescimento, de paixão, de buscar. Nós estamos no namoro, o namoro não concretizou, não veio o casamento, nós temos que buscar e buscar, Nós estamos aí num caminho, Ebenezer, até aqui Deus ajudou, mas nós estamos caminhando para um alvo. Então o ciclo é rompido quando nós saímos do libertação e opressão, e libertação e opressão. Nós saímos desse ciclo e começamos a caminhar para o alvo de Deus. Aí começa a quebrar. Então Samuel, ele está no ministério dele, ele está trazendo o povo para um primeiro passo para quebrar isso, que é atirar. E isso é exemplificado, como já citei, que Samuel, né, em todos os outros casos, né, eu acho que eu não estou me esquecendo de nenhum, em todos os casos dos juízes, o juiz era o libertador, não era? Né, tem Eude, Gideão, e Jefté, todos, Sansão, todos eles eram o instrumento de Deus, saía na frente para vencer os inimigos. Samuel não. Por que não? Porque Deus está querendo tirar o foco da libertação. O líder Samuel é um homem que está na presença de Deus orando. Então mudou a ideia do ciclo aqui, porque ele não é o libertador, ele tá atacando a raiz do problema. Por que que tem opressão? Porque nós abandonamos o Senhor. Então Samuel, como profeta, está trazendo o povo de volta para isso. O que acontece? Quando isso acontece, assim, o ciclo, outra característica do ciclo é que o povo depende muito do líder. Né? Se a questão é libertação, mas o povo não voltou de todo o coração para o Senhor, então quando o líder vai embora, quando o líder morre, o povo volta, porque não houve uma mudança de coração. Então aqui o enfoque não é assim, enquanto o líder viver, mas o enfoque é voltar para o Senhor de coração. E o terceiro ponto é que eles voltaram ao lugar onde antes eles tinham sido derrotados. O problema do ciclo é que nós passamos por cima. Estamos sempre passando por cima. Isso aí, eu sinto que isso é um problema muito forte na nossa vida individual, como igreja. Assim, tem muitas coisas que a gente erra, muitas coisas que nós falhamos com Deus, e a gente passa por cima. E a gente pensa que, né, um ano, 20 anos, nem se fala, né, passou aquilo, né, Deus deixou para lá, Deus perdoou. Não, Deus trouxe o povo 20 anos depois para o mesmo lugar. Então, quebrou o ciclo. Vamos revisar, porque eles não estavam focalizando na libertação, eles não estavam focalizando só no líder, dependendo só do líder, era um conserto de coração, e porque eles foram trazidos por Deus de volta para o lugar onde eles tinham que reaprender o que eles tinham errado da outra vez. Deus aqui não permitiu que simplesmente continuasse naquele ciclo, mas eles voltaram para o lugar onde erraram e acertaram com Deus. Amém? Então, Deus quer quebrar os ciclos. Vem depois a questão do reino também, que nós vamos começar na nossa próxima aula. E alguém pode me dizer se domingo que vem é ceia, que eu não vi ainda a confirmação, né? Dia 8? Dia 8, então domingo que vem temos aula, né? Então no domingo que vem nós vamos estar iniciando essa nova etapa. 1 Samuel 8, que também faz parte do plano de Deus de quebrar os ciclos. Mas até aqui, né, é algo muito importante. Pense na sua vida, pense nos marcos que você tem com Deus. Se você não pode lembrar de nenhum, busque a Deus. Deus quer levantar marcos na sua vida. Pai amado, nós queremos te pedir nesta manhã, ó Deus, que nós sejamos pessoas agraciadas por ti para começar a sair desses círculos que não nos levam a lugar nenhum. Ó Deus, nós não queremos ficar contentes somente em ter as libertações do Senhor na nossa vida e depois a gente continuar repetindo o mesmo ciclo de novo. Ó Deus, nosso coração anseia por realmente agradar o teu coração, por cumprir o teu alvo, por, ó Deus, a maior realização que alguém pode ter na vida é saber que está cumprindo o teu alvo. Ó Deus, isso é uma coisa que a gente nem sabe avaliar, o prazer, a alegria que tem de cumprir o teu plano, de estarmos, ó Deus, andando para o alvo que o Senhor estabeleceu para nós. E sabendo, ó Deus, não que nós estamos cumprindo também a nossa vida, mas o Senhor está cumprindo o teu plano, a tua arca está chegando para o lugar de descanso. Em nome de Jesus pedimos que a tua palavra nos desperte, nos anime, nos corrija até chegar ao lugar que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Nós temos a revista Impacto, para quem não pegou. E o Arauto, né, que eu não tinha domingo passado, tem aqui também.